partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Serviço de inteligência dos Estados Unidos ajuda a evitar ataque à escola no interior do Maranhão. Criança de 9 anos é internada em estado grave após ser baleada na cidade de Cajari. Segurança Pública investiga a morte de policial penal após suposta briga de trânsito em São Luís. Maranhão segue sem casos suspeitos de intoxicação por metanol. Simulação do Enem, aplicativo gratuito do MEC, ajuda na preparação para a prova. No esporte, definidos classificados para as semifinais da Série B. Regata de canoa à vela e a remo de Tutóia celebra 38 anos de tradição e cultura. Está no ar a edição do Jornal Central desta segunda-feira, 13 de outubro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O tempo no Maranhão nesta segunda-feira, dia 13, é predominantemente ensolarado, com poucas nuvens e sem alertas meteorológicos do IMET. No norte e nordeste maranhense, o céu fica claro a parcialmente nublado, sem chuvas previstas, com temperatura máxima entre 31 graus. No norte e nordeste maranhense, o céu fica claro a parcialmente nublado, sem chuvas previstas e temperaturas entre 23 a 31 graus. No centro e oeste do estado, o sol predomina com nuvens isoladas à tarde e máximas de 30 a 31 graus e mínimas próximas aos 22. No sul do Maranhão, sol intenso, poucas nuvens e temperaturas máximas de até 31 graus. Em São Luís, o dia será de sol com algumas nuvens, calor e sensação de abafamento com máxima de 31. Em Imperatriz, céu claro, calor intenso, máxima de 31 graus, sem previsão de chuva. Moradores da cidade de Riachão, no sul do Maranhão, foram pegos de surpresa na tarde do último sábado com uma chuva de granizo que durou cerca de 10 minutos. O fenômeno, considerado raro na região, ocorreu durante um temporal acompanhado de ventos fortes e chamou a atenção de quem estava na cidade. Vídeos feitos por moradores mostram pedras de gelo cobrindo o chão e pessoas recolhendo granizo em baldes.
Caiu gelo aqui pra todo lado, olha. Aí, rapaz, nunca nem tinha visto. Quer dizer, eu já tinha visto em Brasília, agora aqui em Riachão, chuva de gelo, cara.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o granizo é formado quando o ar quente sobe e encontra camadas muito frias na atmosfera, fazendo as gotas de água se congelarem e caírem em forma de gelo. Mesmo com a intensidade do temporal, não houve registro de danos ou feridos.
Plantão policial.
O repórter Carlos Roger traz pra gente agora informação sobre a identificação do corpo de um homem encontrado em São Luís. E esse homem encontrado tem um registro histórico policial importante.
O Instituto Médico Legal identificou um cadáver que foi encontrado na última sexta-feira no bairro Jardim Tropical, em São Luís. Trata-se de Márcio Vitor Carvalho Ferreira, de 20 anos. O jovem foi preso em outubro do ano passado, suspeito de ejacular nas costas de uma mulher quando ela trabalhava em uma loja no João Paulo, bairro localizado na capital. As circunstâncias do assassinato estão sendo apuradas. Policiais militares foram acionados para averiguar o possível achado de cadáver. Inicialmente, os agentes não conseguiram encontrar nenhum corpo. Contudo, horas depois, por volta das 11h15 da manhã, a guarnição foi abordada por pessoas que informaram sobre o achado em uma área de mata próximo à localização inicial da informação. Dessa forma, os policiais foram até o novo endereço e encontraram o corpo em estado de decomposição. Equipes do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística também atenderam a ocorrência e colaboraram para a identificação do jovem. Márcio Victor Carvalho Ferreira havia sido solto em audiência de custódia após cometer a importunação contra a vendedora no ano passado. Supostamente ele integrava um grupo online de desafios e o ato abusivo teria sido cometido em função de uma das missões às quais os integrantes o submeteram. A reportagem da Central de Notícias Brasil solicitou atualizações do caso à Polícia Civil, que é a polícia investigativa, mas até agora não obteve resposta. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
A Polícia Civil do Maranhão já deu início às investigações sobre a morte de Diego Antônio Mendes Ferraz, policial penal e diretor da unidade prisional de Coroatá, de 40 anos, morto na noite do último sábado, após uma suposta discussão de trânsito no bairro da Forquilha, em São Luís. Segundo a polícia, o suspeito teria atropelado Diego durante uma discussão e fugiu do local. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Diego era policial penal desde 2017 e exercia o cargo de diretor-geral da UPR de Coroatá, a cerca de 260 quilômetros de São Luís. Ele deixa a esposa e 3 filhos. A polícia investiga se a morte de Diego está relacionada à discussão de trânsito ou se tem conexão com o seu cargo de diretor-geral da UPR de Coroatá. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária manifestou pesar pela perda do servidor, destacando o compromisso e os relevantes serviços prestados ao sistema penitenciário maranhense. A seguir, Polícia do Maranhão frustra possível ataque à escola no interior do estado, com alerta dos Estados Unidos.
O trabalho aqui é como música para milhares de maranhenses. O Porto do Itaqui é a nossa sinfonia do progresso. Mas para que ele funcione assim, como uma orquestra geradora de desenvolvimento, é necessário que tudo esteja bem afinado. E ninguém melhor para falar sobre isso do que a Raíssa, gerente de qualidade da Imato. Raíssa, tô vendo que o Porto do Itaqui tem várias certificações. Agora fala para a gente dessa excelência.
Sim, tudo isso é resultado das nossas boas práticas de gestão. Hoje nós somos o único porto público a possuir 4 certificações ISO. Dentro do SGI, a ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. E dentre todos os portos do Brasil, somos o único a possuir a ISO 27001, que mostra o nosso comprometimento com a segurança de dados dos nossos parceiros e clientes.
Isso é muito bom, Raíssa. Agora dá para entender melhor esse tanto de prêmios que o Porto do Itaqui vem conquistando.
Sim, são premiações muito importantes, como a de desempenho ambiental e os prêmios Portos Mais Brasil.